passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
Nos últimos 2 anos, mais de 20 mil produtores de leite do Rio Grande do Sul deixaram a atividade, motivados pelo baixo preço do produto. O abandono da produção por cerca de 1/4 dos produtores de leite gaúchos gerou muitos problemas, tanto sociais como econômicos. Essa crise foi discutida em 2 audiências públicas da Comissão de Agricultura do Senado e é tema desta reportagem especial do jornalista José Paulo Tupinambá.
O leite está presente na mesa de quase todo o café da manhã aqui no Brasil. Queijo, manteiga, iogurte, tudo é feito de leite, que virou um dos grandes negócios da agropecuária nacional. Mas você sabe o caminho que esse leite faz até chegar aí na sua mesa? Produto primário, como tudo que vem do campo, o leite move um setor específico da economia. E como todo produto primário, sente logo os efeitos de uma crise econômica. Sem dinheiro, o consumidor não compra e os produtos se acumulam nas lojas. Sem escoar sua produção, o laticínio baixa os preços e diminui a fabricação. O leite passa a sobrar no mercado e a conta estoura no produtor, que não tem alternativa a não ser aceitar os baixos preços oferecidos pela indústria. Quem explica é o assessor da Emater, Vilmar Leitzky.
Os períodos de menor preço para o nosso produtor refletiram no menor preço na gôndola para o consumidor. O que nós temos, de fato, é uma redução do consumo.
No ano passado, quase 20 milhões de vacas produziram mais de 33 bilhões de litros de leite no Brasil, gerando uma renda de quase 40 bilhões de reais ao produtor. Minas lidera a produção nacional, com cerca de 9 bilhões de litros. Em segundo lugar, vem o Paraná, com 4,7 bilhões. E logo atrás vem o Rio Grande do Sul, 4,6 bilhões de litros. Mas enquanto Minas tem quase 5 milhões de vacas ordenhadas, os gaúchos contam com menos de 1,5 milhão. O segredo está na produtividade. Cada vaca mineira produz, por ano, 1.800 litros, 100 litros a mais que a média nacional. A média gaúcha é quase 2 vezes maior, 3.150 litros por animal. O professor da Universidade de Passo Fundo, Carlos Bondan, explica a diferença.
Nós temos, principalmente no Brasil Central, onde se encontram grandes bacias produtoras de leite, um período de sazonalidade. Nas chuvas tem muito pasto, na época da seca não tem nada. E aí aquele produtor que não está organizado para produzir e armazenar o alimento para fornecer durante os períodos de escassez, certamente vai ter produções baixíssimas e, por vezes, até perda de animais.
Desde 2015, o Senado vem acompanhando a crise na pecuária leiteira do Brasil. Atenção especial vem sendo dada ao Rio Grande do Sul, tema de 2 audiências públicas na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. A situação no estado é particularmente dramática. Em menos de 2 anos, o número de propriedades rurais que comercializam formalmente seu leite caiu de 84 mil em 2015 para 65 mil em 2017. Os maiores prejudicados são os pequenos. Dos mais de 20 mil produtores que entregavam até 50 litros de leite por dia em 2015, restavam pouco mais de 11 mil em 2017. E dos 51 mil que produziam até 150 litros, sobraram somente 35 mil. Com a palavra, novamente, o professor Bondan.
Eu diria que atualmente 15 vaquinhas, 18 vaquinhas, 20 vaquinhas é muito pouco para sustentar uma família. Ele precisa trabalhar com escala de produção. E a escala de produção, obviamente, passa pelo aumento do número de vacas ordenhadas. Muitas vezes não precisa aumentar o número da área disponível para ele, que é o bem maior. Mas ele vai ter que aumentar o número de vacas ordenhadas para se tornar competitivo.
Quase todos os produtores gaúchos que comercializam seu leite são classificados como agricultores familiares. A produção é altamente formalizada. Mais de 90% do leite produzido no estado é inspecionado nas indústrias. Mas além da recessão, esses produtores enfrentam a competição do leite importado do Uruguai, país que tem mais de 1.000 quilômetros de fronteira com o Rio Grande do Sul. Para eles, o leite uruguaio foi uma das maiores causas da crise da pecuária leiteira. O presidente da FETAG, Federação dos Trabalhadores Rurais, do Rio Grande do Sul, Carlos Joel, protesta.
houve o ano passado uma quantidade muito grande de entrada de leite de importação. E ela entrou num momento em que normalmente não entrava aqui no Rio Grande do Sul, que era nos meses de janeiro, fevereiro e março. O Uruguai não tem cotas estipuladas, e aí ele vem num lugar errado. Hoje, se nós olharmos, baixou muito no meio do ano para cá, do ano de 2017 para cá, baixou, quase zerou as importações. Mas por que que zerou? Porque o preço do leite aqui está muito baixo. A hora que o preço reagir aqui, vai voltar a inundar.
Veja o que diz a senadora Ana Amélia, do Partido Progressista do Rio Grande do Sul.
O Uruguai vendia para a Venezuela. A Venezuela quebrou e aí ele pegou e achou que deveria vender esse excedente que ele tinha, que ia para a Venezuela, vender no Brasil. Entrou no Brasil e beneficiado pelas regras do Mercosul. Da mesma forma que o trigo da Argentina chega aqui no Brasil beneficiado pelas regras do Mercosul. Chega um produto mais barato, um produto bem mais barato do que o produto produzido aqui. Para o consumidor não importa se é do Uruguai, então, para ele quer preço.
Edevaldo e Lucinéia cuidam de uma pequena propriedade próxima a Passo Fundo. Ela cuida da ordenha, ele da alimentação do gado e da pequena plantação de soja e milho. Animado com o preço do leite, que chegou a R$ 1,70 em 2016, Edevaldo correu no banco e conseguiu dinheiro para melhorar o rebanho e os currais. Na produção rural, a renda é contada por anos, não por meses. Anos bons compensam anos ruins, e assim o agricultor vai sobrevivendo. Aqui na propriedade do Edevaldo, o investimento nas vacas foi feito pouco antes do preço do leite despencar. Com o gado dando prejuízo, o jeito foi cortar as despesas e usar o dinheiro ganho na soja para pagar o financiamento do banco.
No começo ali nós tínhamos um veterinário mensal, né? Uma vez por mês ele vinha, né? Só que como baixou muito o leite, ele teve que suspender o veterinário, né? Estava comentando esse dia com um vizinho meu, ele disse assim, ó, vaca que tiver que gastar com o veterinário é melhor eliminar a vaca, né? Porque ela não se paga, né? Não paga o veterinário, né? Faz medicamento em 48 horas, se ela não melhorou, elimina que é melhor.
Ver o filho continuar na profissão dos pais tem sido uma raridade na pecuária leiteira gaúcha. Quando os pais de Matheus Biff viram o filho partir para estudar na cidade, pensaram logo em abandonar a atividade que sustentava a família já há 37 anos. Ouça o que diz a dona Rita, mãe de Matheus.
Para a nossa idade, nós ia até parar com o leite, porque ele é muito trabalhoso, ele é um compromisso de manhã e de noite.
Mas Matheus se formou em técnico agrícola e ficou animado com o preço do leite. Convenceu os pais a pegar dinheiro no banco e começou a estudar veterinária. O rebanho aumentou de 20 para 50 vacas, todas com a melhor genética. Nova sala de ordenha, novo maquinário, investimento em pasto e em silagem. Mas com a baixa do preço, teve de refazer todos os financiamentos, até mesmo para pagar seus estudos.
O meu entusiasmo que eu tinha quando eu montei, eu fiz o lançamento, que eu voltei para casa para trabalhar, hoje eu já não tenho mais. As dívidas nós estamos só financiando, refinanciando elas com o banco e vendo para financiar. E com o preço do leite está muito, está praticamente judiando de todos os produtores, né? Não vou dizer arrependimento, sabe, assim, mas, tipo, tô com o pé atrás mesmo, assim, já tipo, tinha que ter achado outra. Porque, na verdade, tipo, é muito alto e baixo do leite, né?
Neto de imigrantes poloneses, Leonir Cuiava também esteve prestes a abandonar o pequeno sítio de 42 hectares. Marina, a filha única, estava trabalhando na cidade e ele e a esposa, dona Joanete, já não conseguiam mais cuidar sozinhos da propriedade.
Nós ia desistir das vacas de tudo.
Não tinha mais condição?
Não tinha. Tô com a avó meio enferma, ele tinha problema de saúde. Se ela não vinha para casa e o genro vinha aqui, nós largava de mão as vacas e tudo.
A salvação da lavoura, ou, no caso, da pecuária, veio com o retorno da filha, que, de quebra, trouxe o marido Tassiano Tiracolo para ajudar na fazenda. Ouça a felicidade com que seu Leonir fala do genro.
Para mim, o genro, para te dizer, caiu do céu. Vim da cidade para vir na colônia, no meio do bar, para mim foi um baita presente. Né? Para ele ter vindo da cidade para a colônia. Agora a gente deu tudo para tocar para frente o genro e a filha.
A mão de obra cara, a falta de infraestrutura e a dificuldade para encontrar herdeiros que assumam os negócios rurais são alguns dos motivos citados por aqueles que largaram a atividade. Mas o baixo preço pago ao produtor é sempre a principal razão alegada para se desfazer do rebanho. São casos como o de José Dengaten, que aos 63 anos de idade e a 38 na produção leiteira, decidiu vender suas vacas. Seus dois filhos não viram na remuneração paga pelo leite atrativos para seguir na profissão do pai e assim trocaram o campo pela cidade.
Eles se viram obrigados a abandonar a profissão porque eles viram a dificuldade que a gente passava e os últimos preços que a gente ia recebendo não estava motivando a continuar na atividade.
No próximo bloco da reportagem sobre a crise na pecuária leiteira do Rio Grande do Sul, você vai saber das dificuldades econômicas e burocráticas por que passam os donos de laticínios gaúchos. Até lá!
Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.